lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Ora viva, cá estamos em mais um programa Lugar aos Outros, hoje com um autor estreante e dois repetentes. O estreante dá pelo nome de Fernando Gomes dos Santos e dele vamos ler um poema. E os dois repetentes são o Luís Tarciso Souza e o José António. Vamos iniciar o programa com um conto que nos chega do Brasil, escrito por Luís Tarciso Souza. Como já disse, as palavras de Luís já passaram pelo lugar aos outros e é a forma como ele apreciou essa passagem que vou ler em substituição da habitual nota biográfica. São estas as palavras de Luís Tarciso. A experiência de ouvir um texto meu na voz de outrem foi alguma coisa muito saborosa aos meus ouvidos. Reconhecer-me nas linhas e entrelinhas num aveludado sotaque lusitano enriqueceu-me como autor e trouxe-me um renovado conforto ao ego. Portanto, eis-me aqui a oferecer novamente duas contribuições da minha lavra, ousando imaginar que possam ser utilizadas no lugar aos outros. E vamos explicar o que são estas duas contribuições. O Luís envia um conto e também um poema que será lido noutra oportunidade. Esse poema, intitulado Mutatis Mutandis, vai em breve surgir num livro que está no prelo, intitulado Corpo e Alma em Verso e Prosa. Trata-se de uma coletânea de textos de blogueiros, bloguistas por cá, organizado pela também bloguista, blogueira no Brasil, Eusa Procópio Noronha. Aliás, uma excelente ideia que bom seria também ser colocada em prática cá pelo Burgo. Que tal a sugestão, Lina Marota? E enquanto a ideia fica por aqui, vamos ouvir de Luís Tarciso Souza o conto intitulado Andromelau. Conhece o Andromelau? Com certeza, todos na pequena cidade de Oriente o conheciam. Pessoalmente, não faço a menor ideia do porquê desse nome esdrúxulo. Nem sei se é de batismo ou um mero apelido. Mas todos o conheciam por Andromelau. Bebia feito um gambá e a sua aparência habitualmente não era das melhores. Mas era sagrado. Uma vez por mês, ele fazia o seu ritual de purificação, que consistia num banho bem tomado, em cortar a barba, vestir um terno alinhado, passar uma lavanda importada, colocar um cravo na lapela, alugar a única limusine da cidade e, sóbrio, dirigir-se ao pequeno cemitério municipal, portando a tiracolo um litro de whisky 12 anos. Ele fazia questão da marca predileta e do tempo de maturação, e só abria a garrafa ao chegar ao túmulo da sua falecida esposa, Elizabeth Grace Montgomery Truel. Ou Grace, como ele a chamava com um sotaque forçado e afetado. Afinal, ele era um típico sertanejo nordestino e ninguém jamais adivinhou como chegar a se casar com a inglesa. Comentava-se à boca pequena que ela teria sido deserdada quando se casara com Andromelau, contrariando frontalmente os projetos que a família tinha para ela. Apesar da oposição familiar, tinham sido muito felizes. Isso tinham. Andromelau nunca havia exercido nenhuma atividade desde que chegara à pequena cidade de Oriente e ninguém jamais soube a origem da sua aparente fortuna. Uns diziam que Grace, ao ser deserdada, havia subtraído todas as joias de família, com o que o casal se mantinha sem nenhuma necessidade de algum labor profissional. Mas isso não importa e não vem ao caso. Enquanto viveu, Grace nunca se afastou de Andromelau. E eles viviam um idílio permanente, a ponto de constranger as pessoas mais conservadoras do vilarejo, com seus intermináveis abraços e beijos e um cúmplice sussurrar interminável que invariavelmente mantinham entre si. Num dia frio de inverno, Grace, que adorava passear de bicicleta, foi atropelada por uma charrete. E apesar de aparentemente não ter sofrido senão ferimentos leves, a verdade é que sofrera uma concussão que acabou levando-a à morte em poucos dias. Andromelau desesperou-se e saiu pela cidade gritando até cair desfalecido e exaustão. Quando voltou a si, não falou com mais ninguém. E a partir de então, assumiu aquela estranha rotina. Todo o dia 17 de cada mês, o dia da morte de Grace, ele, após o seu banho e perfumação, ia até ao cemitério com o seu whisky exclusivo e ficava a falar animadamente com a sua idolatrada Grace, até que sua voz ficasse pastosa. Em seguida, Gregório, o motorista da limusine, o arrastava ao banco traseiro e o deixava na varanda da casa que o casal adquirira ao chegar ao Oriente, 12 anos antes. No último dia 17, todo o ritual de Andromelau se repetira e Gregório, o motorista da limusine, como sempre fazia, o depositara na varanda do caseirão e desde então ninguém mais teve notícia de Andromelau. Nesta manhã, seu corpo aparecera boiando no lago da praça municipal e sua mão esquerda, rígida, ainda mantinha presa a garrafa do Scotch de 12 anos. Teria sido suicídio? Teria sido acidente? E com menor probabilidade, mas não se podia descartar a hipótese, teria sido homicídio? Ainda hoje se desconhece essa resposta, apesar da polícia técnica ter sido chamada e algum material ter sido enviado para análise. Tudo restou inconclusivo. A criançada se ressente da falta do personagem que se entretinha com elas, distribuía balas, atenções silenciosas e sorrisos. Finalmente, Andromelau se juntara à sua amada. Quem sabe agora esteja feliz. Na nossa galeria de autores surge agora Fernando Gomes dos Santos. Fernando Gomes dos Santos nasceu em 1966 e gosta de coisas simples que pareçam complexas e vice-versa. Já foi socorrista, taxista, técnico de informática, músico, técnico de som. E mais o que já esqueceu, não sabe o que será amanhã, já que a sua única ambição é ir ludibriando a morte a cada dia que passa. Como repararam, o Fernando é também técnico de som, pelo que a gravação do seu poema que hoje vamos ler tem de ser um primor de execução técnica. Estou a brincar, claro. Técnico de som ou vendedor de fruta no bolhão, cada autor que propõe o seu trabalho no lugar aos outros é tratado como um príncipe ou princesa, e caminhará até à cabine do Estúdio Raposa sobre uma passadeira de veludo vermelho. De Fernando Gomes dos Santos, o poema intitulado Arco-Íris, que foi uma descoberta nesse sítio maravilhoso que dá pelo nome de portuguesapoesia.blogspot.com. O sol, dia após dia, não queimava o meu corpo soturno e sombrio. E eu, ambicionando um mar de lava que me abrasasse o coração vazio. A cada noite a lua minguava no meu quarto, crescendo só o frio. E eu, ansiando a luz que fosse escrava de um farol que orientasse o meu navio. Foi então que te vi de sete cores, avivando o meu céu, serena e nua, num arco que apagou todas as dores. Enchestes de clarões a minha rua, cobriste a minha cama de mil flores, tornaste-te meu sol e minha lua. O Lugar aos Outros de hoje vai terminar com um conto de José António. Como já se disse, o José António é um repetente neste programa E daí que os ouvintes de boa memória já saibam que o José é profissionalmente um designer gráfico e ilustrador. Anda a rondar os 50 anos, mas sente-se ainda uma criança naquilo que elas têm de melhor, o ingênuo fascínio pelo mundo. Vive em Oeiras, lugar que tem grande importância na sua escrita, como um dia talvez venhamos a constatar. Por agora ficamos com um conto ao qual o José António deu o título de As Meias Pretas do Zé. É tão bom ter certezas e não viver no imponderável. Não ter que viver como se caminhássemos em cima de areias movediças, nem a incerteza de saber exatamente onde colocar o pé para o passo seguinte. É tão bom poder olhar à volta com os nossos olhinhos risonhos e vermos o glorioso mundo que Deus criou, tão bem organizado, com tudo no seu lugar, sem nada que nos faça sentir que alguma coisa possa estar errada ou fora do sítio. É tão bom ser pequenino. Não recordo o seu nome. Talvez Zé, como eu, ou João, ou Manel, ou Quim, sei lá. Tenho a vaga ideia que era um moço mais ou menos da minha estatura, mas substancialmente mais franzino que eu, apesar de termos talvez a mesma idade. Nestas coisas de corpulência, aquilo que podemos comer conta muito. E parece que ele não tinha nada sido beneficiado pelos deuses a esse respeito, a julgar pelo seu ar magricelas e enfezado. Não era questão que me preocupasse. Tinham-me ensinado que Deus nos ama a todos da mesma maneira e que sermos pobrezinhos não tem importância nenhuma, coisa do destino, desde que sejamos felizes e honrados, sobretudo honrados. E afinal, Deus protege todos e até tem um especial carinho pelos pobrezinhos. Foi o que me ensinaram na catequese quando me prepararam para a primeira comunhão. Eu acreditava nisto piamente e era capaz de apostar o meu saco de berlindes e caricas em como era verdade. O moço era meu colega na escola primária e, tal como eu, aluno da Dona Lúcia, que com a sua infinita paciência e a ajuda da cana que usava como ponteiro, tanto fez para nos fazer emergir do lodo da ignorância e nos tornar minimamente aptos a enfrentar as nossas vocações e ambições. Ele era apenas mais um dos muitos colegas que eu tinha. Alcácer do Sal não era uma vila muito grande naquela altura, mas os habitantes eram pródigos em fazer criancinhas. Uns eram filhos de gente mais endinheirada, outros de gente que pedia a Deus para ser considerada gente, o que nem sempre acontecia. Eram tempos em que ainda existiam senhores feudais, senhores donos da terra e de tudo o resto, até das pessoas. Mas numa coisa nós, moços, éramos todos iguais. Andávamos todos de calções e sandálias. Está bem, é verdade que alguns usavam calções de terilene, comprados pelas mães nos armazéns ao pé da praça, o único que abastecia a terra, ou costurados pela Dona Alzira, a costureira a quem todas as senhoras recorriam para fazer ou reparar roupa, e outros usavam calções de pano surrado, cheios de remendos, feitos pelas mães ou avós a partir de calças avelhentadas dos pais ou irmãos mais velhos, que já as tinham descartado. Mas todos usávamos calções. Até aquele dia, acho que eu nunca tinha a verdadeira noção do querer e não ter. Não no sentido consumista de hoje, mas no sentido da necessidade básica de todos os dias. No sentido do necessitar e não ter a possibilidade de obter o necessário. Mas enfim, seja, vou chamar-lhe Zé. Deve ter sido pelos meus colegas na escola que soube da tragédia vivida pelo Zé. Foi certamente algum deles que me disse que o pai do Zé tinha morrido. Aquilo fez-me alguma impressão, apesar de eu nem conhecer o senhor. Eu nunca tinha perdido alguém assim tão paredes meias e não imaginava a sensação apesar de uma dor me ter percorrido o peito de alto a baixo, ante a palavra pai, ao pensar no meu próprio. Imaginei a dor do Zé como se ela fosse a minha própria dor, imaginando-a como se o meu próprio pai tivesse fenecido. E senti um gume afiado e gelado rasgar-me o peito numa dor indescritível e lançar-me numa vertigem em direção ao vácuo. O que mais me doeu, acho, foi a súbita intuição de que uma coisa assim podia acontecer comigo. O meu íntimo revolveu-se na dor e desejei nunca ter que passar por tal experiência, apesar de o saber improvável. A convivência com a morte até nem era uma coisa muito ausente da minha vida cotidiana, como é típico em terras pequenas, e não falo de animais. De vez em quando alguém lá entregava a alma ao Criador. É a implacável lei da vida ou da morte, e lá se fazia o funeral. Numa terra onde pouco de interessante acontecia, para além da passagem dos ciclistas uma vez por ano, no decorrer da volta a Portugal, ou do futebol a preto e branco na televisão aos domingos, da feira anual e dos dias festivos de calendário, o cortejo fúnebre a pé atrás da carreta com o fétero, pelo longo e íngreme caminho de terra até ao cemitério, lá no alto, era uma oportunidade para sairmos da rotina diária das brincadeiras, do jogo do peão ou do berlinde, da carica ou da palmada a virar os bonecos da bola. Assim, morresse quem quer que morresse, conhecido ou desconhecido, era certo que eu integrava o cortejo com toda a sobriedade que me era possível naquele dia. O funeral do pai do Zé ia ser naquele dia. Coisas habituais e tradicionais em todos os lugares onde vive e morre gente. Também, como era tradição, os familiares chegados punham o luto, que para muitos se resumia a vestir uma peça de roupa de cor preta. Era o suficiente como expressão visual da dor sentida. O povoado achava-o bastante e nada mais exigia, a não ser o choro convulsivo de mulheres e crianças e as lágrimas na altura do esquife baixar à cova, diligentemente aberta pelo coveiro. O luto carregado, claro que era ainda mais bem visto, mas estava reservado sobretudo para viúvas e viúvos. Foi então que surgiu o drama. Tomei conhecimento dele pela conversa que ouvi entre as vizinhas, que, reunidas num pequeno círculo no largo fronteiro ao mercado, com ar grave e sério discutiam a questão umas com as outras junto da minha mãe. O Zé, de pobre que era, não tinha uma única peça de roupa de cor preta para pôr de luto pelo seu progenitor, pelo menos no dia do funeral. Nem sequer um singelo fumo para prender à manga da camisa. Também não é muito habitual que um moço desta idade tenha roupas pretas. São idades alegres em que se usam roupas de cores coloridas que se vertem através de si o espírito jovial dos rapazes. Verdes, laranjas, azuis, vermelhos, roxos, amarelos. Claro está, dada a situação económica da família, o Zé também não tinha a possibilidade de ir propositadamente ao armazém comprar alguma peça de roupa preta. Isto no caso deste lá ter alguma, que a variedade não era muita. Mas a coisa solucionou-se. Em Alcácer as coisas sempre tinham solução. Em especial as que pareciam mal aos olhos das gentes. Uma caritativa vizinha comprou-lhe um par de meias pretas e deu-lhe, num daqueles gestos de solidariedade popular de um povo que tudo faz para que as tradições se mantenham. Meias pretas que o Zé calçou para ir ao funeral de seu pai e assim respeitar o luto imposto pela tradição. Lá partimos então, ladeira acima, a transpirar sob o sol escaldante, atrás do cortejo em direção ao cemitério, onde, sem perder muito tempo, que encomendar a alma de um pobre é mais rápido que encomendar a alma de um rico, não sei bem porquê, se realizou a cerimónia e se desceu o caixão à terra, com o Zé, com uma expressão impenetrável no seu ossudo rosto de rapaz, de olhos vítreos fixos num ponto que só ele via, imóvel como uma estátua de pedra fria, ostentando perante todos as meias pretas, que gritavam a sua cor na imensidão da canícula, rodeado de colegas, amigos, familiares, vizinhos e desconhecidos. O Zé era tão pobre que não tinha sequer um par de meias pretas para calçar no funeral de seu pai. Conversando com os autores. No programa anterior, uma pequena falha que para a Rita Pacheco, de quem li um poema, pode ser aborrecida. A certo passo da sua nota biográfica, chamei-lhe Inês em vez de Rita. As minhas desculpas à Rita. Já foi dito neste programa, mas não custa nada repetir. Que tal organizar a edição de um livro com a poesia que anda pela blogaria? Reunia-se um grupo de autores e, com a ajuda financeira de todos, podia fazer-se uma edição de autor. Podem contar com o lugar aos outros para a promoção da iniciativa. A referência a esta ideia vem na minha cabeça, sempre acompanhada da iniciativa de uma bloguista que está a fazer um trabalho precioso, um blog onde se divulga a poesia de outros bloguistas, portuguesapoesia.blogspot.com. portuguesapoesia.blogspot.com, e onde vou buscar muitas das palavras lidas neste podcast. Uma contribuição também muito importante seria a que, eventualmente, o Rui Diniz poderia dar com os seus conhecimentos, com os muitos conhecimentos que adquiriu ao editar o seu Corte del Rei. E até ao próximo lugar aos outros, não se esqueçam que os trabalhos que até agora estão adormecidos naquela gaveta podem, de um momento para o outro, surgirem transformados em som e, sob essa forma, percorrerem o mundo. Para isso, basta que me os envie. O endereço está no texto de abertura do audioblog. Agora sim, até à próxima semana. Lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.